da transmissão da Copa América aqui, a gente estava pegando a tabela do São Paulo, até essa décima rodada, é o que você falou aí, que é duro, Cuiabá em casa, Ceará fora,
Voltamos, fora. Bruno Prado, sim. A Rádio Jovem Pan.
Então, os próximos cinco jogos, você deu aí quase todos, é Cuiabá em casa, que teoricamente era mais tranquilo, só que aí é Ceará e Corinthians fora, não são
bem
jogos
complicado.
Fáceis.
Depois o Red Bull.
É, depois o Red Bull
Bragantino
aqui.
O Red Bull que...
É no Morumbi. Prática, e depois o Inter lá. Então,
pois é, e, não, e todos os jogos, você, por isso eu acho assim, ontem o Nilson no Canelada tava dizendo, não, é um começo muito ruim, faz parte da queda normal de times, mas o São Paulo vai brigar por título, brigar por Libertadores. Sei lá, futebol tem dessas, mas eu acho muito difícil, porque você vai olhando pra tabela, os times teoricamente fáceis estão dando muito trabalho pro São Paulo. Então quem é fácil?
Né, Fortaleza é fácil?
Deveria ser, mas não é.
O Bragantino é fácil? É,
teoricamente, quarta-feira.
Quarta-feira é um jogo pra você.
Vamos olhar pra
mas tem um ou dois só, gente.
Os times que deveriam ser fáceis quando você olha no início da tabela, com todo o respeito a esses times, levando em conta a grandeza dos outros. Sport Recife em casa.
Juventude.
Em casa, fora não. Por isso, na Ilha. Não, em casa o Sport, o Juventude, o América Mineiro,
Chapecoense,
a Chape,
tudo em casa.
São os tradicionais, que é o Santos, que eu esperava muito menos.
Se você, por exemplo, vai jogar lá em Caxias com o Juventude,
o Palmeiras foi lá e fez três, né, no frio lá deles.
Mas o Santos aqui empatou com o Juventude na Vila.
Por isso, que eu achei que o Santos não daria trabalho pro São Paulo.
O Paulo empatou com a Chape no Morumbi.
Péssimo resultado.
E aí você tem o Atlético Paranaense voando com 100%, o Fortaleza jogando muita bola, o Bragantino jogando muita bola, o Galo em grande momento, o Flu na Libertadores bem. Se quer dizer, o São Paulo vai tirar ponto de quem?
Eu não sei se vocês viram o jogo Flamengo e Bragantino.
Eu vi.
Eu comentei aqui.
Não é que o Flamengo, não é que o Bragantino ganhou. Ele mereceu ganhar.
Eu também acho.
Ele jogou aberto com o Flamengo.
A única besteira que o Muniz fez foi aquela entrevista no fim do jogo, que ele fala que o Bragantino jogou por uma bola. O Bragantino
não teve nada,
dominou
três
jogo.
Bolas, né?
Jogou três bolas.
O Flamengo amassou o Bragantino.
Não vi também.
Quando tava 2-2, o Flamengo até atacou um pouco mais. Mas durante o jogo inteiro, você em nenhum momento teve o Flamengo superior. Né? No jogo, ou igual, às vezes melhor o Bragantino, às vezes melhor o Flamengo. Estão falando do Flamengo no Rio. Pois é. O maior favorito ao título jogando em casa.
E nitidamente.
É impressionante como mexe o Flamengo e perde a qualidade. Não tem o mesmo poder de reposição. Por isso que o banco do Flamengo é ruim.
E olha, eu acho que o Flamengo perdeu, assim, muito volume. Eu tô olhando aqui pros últimos jogos, né? Tudo bem, pegou Curitiba em duas partidas pela Copa do Brasil, ganhou de 1-0 e 2-0, bateu América Mineiro 2-0 no Maraca. O time do Jorge Jesus, que o Will Dantas, né, na entrevista com a gente, defenestrou o Jorge Jesus aqui no Flamengo.
Qualquer um ganharia.
Isso, qualquer um com aquele time que a gente discordou. Esse time do Jorge Jesus fazia 4, 5, 6, não tinha limite.
O Flamengo
perdeu, né?
Eu concordo com o que o Spimpolo fala do elenco. Assim, o Flamengo tem um time titular excelente, que é acima da média aqui mesmo. Ninguém tem jogadores que o Flamengo tem aqui no Brasil. Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique. Aí tem o Pedro, que é reserva, então dá pra... Vai, sim. 12, pegar 12 com o Pedro. Ninguém tem, mas quando precisa substituir é difícil, porque, né, nos lugares do Everton e do Arrascaeta, que são meias, que ele joga os dois pelo lado, estavam dois pontas, assim, o Michael e o Vitinho, já muda muito. É que o Rodrigo Muniz tá bem, mas...
Bom de bola esse cara, hein?
Mas, assim, se trocar o Arrascaeta e o Everton pelo Michael e pelo Vitinho, já muda muito, assim, já é outra história.
Puxa vida, olha o tamanho do time do Flamengo.
Sim.
Ninguém consegue substituir jogador. Eu acho que esses reservas, o que eu digo é assim, os reservas do Flamengo seriam titulares na maioria dos times aqui do Brasil.
Sim, o Vitinho mesmo provavelmente seria titular.
O Michael todo mundo queria.
É nesse aspecto.
O Michael é ruim de bola. Com todo respeito ao Michael, ele é fraco.
Ele é um jogador específico.
É contra-ataque.
Todo mundo queria.
Então, o que eu quero dizer é que, tá bom, eu reconheço que quando muda o time A do Flamengo pro time B, ok. Mas o time B do Flamengo ainda é melhor que a maioria. Por isso que...
Com certeza.
E o Rodrigo Caio, como ele é azarado, né? Como ele tá em gol decisivo quando o Flamengo toma gol. Aquela bola era dele, né? Se ele sobe, ele faz o corte, ele não toma o terceiro gol.
Mas aí não quero cornetar o meu ídolo, mas o Rogério foi fundamental pra derrota do Flamengo, eu achei. A ausência, né? Ele, justamente como o Asmar falou ontem, que gosta tanto de inventar, de colocar o Hugo, o João Gomes, teve eles como opções e deixou o Diego e o Gerson mortos em campo. Nitidamente acabados.
Olha, eu tenho uma coisa que eu não sei se pode ser que seja maldade. Mas eu tava vendo o árbitro empurrando o jogo pra ver se o Flamengo
fazia
o
terceiro.
Até o Flamengo empatar, aquela coisa. Completamente contra o
Krigor fez o 3-2.
Cara, ele tava desesperado pra dar mais tempo. Vamos lá.
Ele tava sem o Claudinho lá, né, no Bragantino.
Exatamente, o principal jogador do Bragantino. E foi lá, encarou de gol e ainda tomou o terceiro gol. O mais correto seria o 2-2, essa é a verdade. Mas jogou de gol pra gol e Cuidado, cuidado.
E tava...
lá se ganha bem, lá se paga em dia, lá não tem pressão. Eles conseguem contratar o Praxedes.
Não
agora.
Tem torcida ameaçando de morte. Eles vão acertando
com meio jogador, tipo assim, jogador 6, 7. Vai montando o elenco de jogador 7.
Daqui a pouco traz um 9 aí.
É, mas se você
bem treinado, se você mantiver
o Claudinho virou um nota 9.
A grosso modo, só pra você ter uma ideia, por exemplo, ontem eu fiquei encantado com o futebol da Itália. Não tem nenhum jogador alto, grandão.
Verdade.
É um jogador, um time com bom. Eu vi o time reserva ontem, ok? Com jogadores bons e montou um baita time. Então, se você vai deixar.
Liberardi é fantástico.
6, 7. Sabe, jogador 6, 7, 7, 7, 7, 6, 8. De repente você tem um baita time na mão. E abre o olho com isso.
Os 8-9 são exceção.
Isso. Todo mundo quer jogar lá. A pressão é menor. O salário em dia. Gente, presta. Eu achei. Talvez. Eu acho que não tem erro. Daqui a pouquinho o Bragantino vai ser o maior
time do Brasil. Flávio,
talvez o processo seja mais rápido do que eu imaginava.
Aos 40 minutos, o empate também estava bom pro Bragantino. Pro Bragantino.
Tava. Garantindo.
Foi tão fácil o contra-ataque nesse último lance aí.
É.
Foi tão papo.
Seguindo o
Vitor. O Salizão chegou a pôr o apito na boca. Vou apitar.
É, não, calma.
O contra-ataque foi encaixado num jeito ali na bola parada que o Flamengo errou e tal. Que, sabe, caiu no colo a vitória.
Aqui, programa de informação, a gente mantém você por dentro do que tá rolando na Eurocopa. Nesse momento, 8 minutos de jogo para duas partidas que vão definir as classificações de grupo. Ucrânia e Áustria 0-0 e Macedônia do Norte, segundo Vampeta, a baba desta competição, enfrentando a Holanda. Sai um gol, a gente avisa para você. Hora de falar da polêmica do Palmeiras. Antes, né, já falamos da vitória do Palmeiras, se conseguiu uma virada com o William, espetacular, decisivo, no último segundo, do último momento ali. Como eu falei ontem, acho que foi uma sorte pro Palmeiras o passe do Veiga pro Luiz Adriano ter ficado cumprido, porque ele não pôde chutar mais uma bola na mão do goleiro, teve que rolar para trás e o William fez o trabalho, fez um golaço. Só que no jogo de ontem teve uma polêmica com o brinco do Patrick de Paula. Márcio Espímpolo, conta essa história aí, que ontem estava na resenha comigo, você estava por dentro ali do brinco do Patrick, perdeu então, alguns minutos,
ele perdeu,
né?
6, 7 minutos para tirar um piercing lá, né? Eram dois, né? Um ele tirou, o Flávio é o nosso especialista em orelha, que ele pode falar como é que chamam esses...
Mas eu não sei
esses,
nosso não, especialista mas, em orelhas, os caras não
esses,
param,
esses Flavião. Dutos do ouvido aqui. Esse
amigo,
daqui de
tamanho
cima,
não é documento.
Ele tirou com Flavião. Tranquilidade. Agora, esse que fica nessa partezinha aqui da orelha, pra quem tá vendo o programa com imagem, ele não saía. Aí ele perdeu 6, 7 minutos. Eu, se sou técnico do Palmeiras, não teria a paciência que o Abel teve em deixá-lo fora, o Palmeiras com 6, 7 minutos pra ele tirar o brinco. O cara é um jogador profissional, tem que saber disso. Não é árvore de Natal pra ficar cheio de penduricalhos. Ele atrapalhou o Palmeiras. E o
faltou
prejuízo poderia ser lógico. Pô, que é? O Felipe Melo tava louco da vida. Com o cara
não fora. Você tá de brincadeira, não pode, né, cara? Não pode.
Não pode.
Então,
ele já
também deveria ter observado antes do jogo.
Não, eu falei também, mas pô, ele é adulto, né? Ele não,
ok,
é um adulto,
mas o jogador de bola é meio...
foi, né?
Mas o jogador joga. Agora, alguém da comissão, ninguém da comissão técnica...
falou
quer que eu diga uma coisa?
Ali.
Eles não sabiam.
Um check-up, uma revisão,
a comissão
cara.
Técnica não sabia.
Ah, mas é demais, né? Falava, eu tenho que olhar se o cara tá de aliança, de pulseira. Já pensou, você tem que revisar o jogador?
Não, eu não vi a história. Eu vi só um pedaço, não vi esse pedaço do jogo. Uma coisa que apareceu, tanto que a arbitragem parou, e que prejudicou o time. Você tem
que... Sim, é que ele tava com os paradrapos.
Oh, tira isso daqui, tira isso daqui, porque isso não pode. E eu tenho certeza que a comissão técnica do Palmeiras não sabia, comeu bola. E ele, eu não tô tirando a culpa dele, não. Mas a comissão técnica comeu bola.
Não podia ter entrado. Vamos lá, o que você faria então? Se fosse você, o Patrick de Paula, aconteceu isso. A gente sabe que você gosta pra caramba do Patrick de Paula
sim,
nós também.
Como jogador,
ele é bom jogador.
Eu nem conversei com ele.
Tá tudo certo. Ótimo jogador aí. Se você fosse o Patrick, aconteceu essa situação, qual seria sua reação, seu comportamento a partir dali? No dia e tal? Sei lá, você pediria desculpas? O que você faria?
Tirou o brinco, segue o jogo e vambora.
Vambora. 7 minutos. Perdeu 6 minutos, né, pô?
Sim, mas a comissão técnica também tem culpa, eles tinham que saber. O Palmeiras não sabia que o jogador não pode usar aquilo, senão não teria deixado entrar. Certeza! Ou seja,
comeu pra você bola culpa também. Mais a comissão técnica.
Não, então. Eu culpo os dois.
Tá.
Mas aí é moleque. Moleque usa essas coisas mesmo. E você tem que chegar e saber: não pode usar isso aí não. Tira.
É que talvez é uma visão deturpada minha. Eu acho que quando o cara tem um staff em volta, ganha o dinheiro que esses caras ganham, você perde o direito de falar: moleque. Sei lá, eu sei que é a coisa da idade. É que eu falava muito isso pro Neymar.
Não, tô falando do moleque.
Você não tem direito.
Bom exemplo do Neymar.
Não pode dar desculpa.
Ele tem acho que uns 30 piercings na orelha. Eu nunca vi o Neymar fazendo isso num jogo. Para. 5, 6, 7 minutos
mas
pro
eu não
Neymar
sei
tirar.
Por que tirou e por que não tirou? Eu não sei. Eu sei que não. Ele tirou alguma coisa que ele tava usando que não podia usar. Não sei.
Bom, um enroscou. Vamos imaginar que ele saiu de campo. Vamos imaginar que ele refletiu depois do jogo. Puta, vacilei. Sabe o que ele decidiu fazer? Como forma de, sei lá, resposta, né, ao clube, ao torcedor, pelos seis minutos perdidos no jogo, ele foi pra balada ontem.
De piercing.
No mesmo dia do lance do piercing no jogo. Óbvio que ele foi flagrado na balada. Esses caras são celebridades agora. Então tem vídeo rodando, a gente tem um vídeo pra mostrar pra você que nos acompanha por vídeo no YouTube ou na Panflix. Você que nos ouve pela Rádio Jovem Pan, fica no ouvido aí pra entender, tentar entender, senão a gente conta aqui o que os torcedores falam pra ele. Enfim, há ainda a expectativa, né, segundo um membro da torcida organizada do Palmeiras, que mais três jogadores do Verdão estariam no mesmo evento: o Breno Lopes, o Gabriel Menino e o Rony. Tipo, tem toda a turma dos meninos e aí o Rony aparece ali, né? O Rony que veio lá do Paraná. Enfim, vamos pra imagem na tela.
Lá, os três,
né? E aí a gente segue com mais uns episódios de responsabilidade na Covid.
Esse carro cinza aí que o segurança conduz, o Patrick, é do Patrick de Paula esse carro cinza aí.
É, o segurança claramente tá fazendo valer o salário dele ali. Porque iam arrebentar o carro, cara, né? O Patrick precisava tanto, né, ir pra balada. Bom, vamos lá. Primeiramente, importante lembrar, né? Um bando de hipócrita, um bando de gente na balada, querendo bater no cara que tá na balada.
Né? O cara vai
De hipócrita, mas ele é mais
que isso. Isso tá começando a ficar
perigoso.
Absolutamente incontrolável.
É gangue.
Todas
isso,
as
é gangue,
histórias, tudo que a história nos conta.
Intervalo na Rádio Jovem Pan e seguimos ao vivo no YouTube.
Nós vamos esperar acontecer isso.
Voltamos pra Rádio Jovem Pan.
O problema é que a polícia tem medo deles. Eles recebem pessoal que tem medo desse cara. O Ministério Público tem medo dele. É tudo cartolas, tem medo deles, bancos.
Mas por que tem medo deles?
Então, sabe qual é isso?
Eles deviam explicar. Eu não sei, mas também tem.
Você falou que um jogador pode pegar uma arma.
E um cara desse pode também. Sim,
no meio do bolo pode um dar um tiro, uma facada.
Não, um detalhe: tem jogador que anda com segurança, armado.
Sim, porque já sabe que vai rolar
isso aí. Numa situação como essa, por exemplo, tem dois, três. No episódio do Lucas Lima, que começam com dois, três, daqui a pouco tem 30 em volta do Lucas Lima.
Cara,
o Lucas Lima tá com segurança armado. O cara saca uma arma pra proteger
ele e o Lucas.
Entendeu? Pra
proteger até. Fala, pô,
sabe o que vai acontecer. Só que daqui a pouco tem 30 caras. Olha o que isso pode dar. O cara dá um tiro pro alto de repente.
Não, vai dar. Tá piorando cada vez mais.
A confusão que vai
dar. E ao mesmo tempo dessas duas histórias em paralelo no Palmeiras, né, com o Lucas Lima e agora com o Patrick, a gente viu nessa semana ainda os torcedores do Corinthians falando em chacina.
Exato.
Em acabar com a vida de jogador.
Atacaram também o treino
da Ponte. Também depois da derrota do Guarani.
Atacaram ontem. Hoje de manhã o treino da Ponte. Atacaram, jogaram bombas, fizeram um monte de coisa.
Jogaram
bomba. Se não
bomba.
Fizerem nada... Isso dizer, vai acabar
a torcida em... São Paulo isso. Jogou bomba no ônibus.
Jogou bomba também.
Se não fizerem nada, isso vai acabar em confusão. Pode dar tragédia, morte, sim. Eu não vou citar nomes aqui, que não é uma coisa muito delicada, mas tá aí na rede social, é só quem quiser procurar. Tem dirigente de torcida uniformizada falando que jogador do Palmeiras tá usando lança-perfume que não dá em doping. Só que se você pegar torcida uniformizada quando o estádio estava recebendo público, revista policial pegava o que com torcida uniformizada?
Nada, porque eles entram no estádio e colocam suas bandeiras, acendem seus foguetórios mesmo quando não pode.
Ô Fred,
então a revista também não é bem feita.
A gente no estádio sente cheiro de maconha,
gente, não tô nem vindo
cheirando, você vê gente quando tinha mastro de bandeira fazendo fundo falso no bambu pra entrar com pinga, com... Aí eles estão falando...
Isso que proibiram as
Exato.
Bandeiras.
Ou seja...
Com tudo que entrava nas bandeiras.
Eles viraram os justiceiros, mas é o sujo falando do mal lavado. Ah, mas aí a justificativa é... Na própria rede social dos caras, que um vai retuitando, vai repostando, então tá aí pra todo mundo ver, é só procurar. Não, mas nós não somos figuras públicas, não vivemos do nosso físico. É a justificativa pra falar do jogador.
E quem tem que punir o jogador nesse caso é o clube.
Exato.
É o clube, não é?
O clube que tem que
ir na festa clandestina, a polícia. Sim. Porque realmente...
Quando tem uma festa clandestina, você tem que fazer.
Eu acho de uma imbecilidade, inclusive do seu Patrick de Paulo, estar numa festa
clandestina. Claro,
eu
também acho.
É coisa de imbecil.
É coisa
de alienado, é coisa de imbecil.
Dois funcionários do Palmeiras morreram de Covid
semana passada. Depois do que ele fez pela manhã.
Mas nem que não fizesse. Se ele tivesse feito 10 gols, 3 gols de bicicleta, tivesse ganhado por 5-0 com 5 gols dele, ele não pode ir pra festa.
Agora,
é outra coisa.
Tem que parar também de achar que é Charles Bronson, porque numa dessa você vai também querer pegar um jogador aí em qualquer lugar e de repente o cara pode, não tô falando que é o caso de ontem, e o cara pode ter saído só com a namorada, com a esposa, pra ter ido jantar, e dentro de um carro, como cercaram ontem o carro do Patrick de Paula, tá uma esposa, tá uma criancinha no banco de trás, e você causar um trauma numa criança.
Não, você faz o que se os caras cercam o teu carro e começam a empurrar?
Eu acelero.
Pra mim é bom lixo ali.
O Bruno Henrique tava passando com o cachorrinho dele, com a esposa, e foram lá.
Foi lá, encalhado lá pro dois caras.
A esposa grávida, olha só o que você pode causar numa família.
Pois é, cara.
Esse tipo de gente que não vale nada. É o tipo de gente que não serve pra nada. Olha a ficha corrida desses caras.
E chamam os caras, Flávio, pra ir num churrasco na torcida uniformizada no dia de amanhã. Só que como as torcidas estão fechadas, não tá tendo nada, de repente não tem quem financie.
Parece que são associações beneméritas que ajudam milhões de pessoas.
É super importantes pra sociedade. Exatamente. E mais, o que você acha que o Patrick de Paula vai fazer numa próxima vez que o empresário dele ligar e falar: tem um clube da Coreia interessado? Partiu,
vai embora.
Ficar nisso aqui?
Fez o Bruno Henrique.
Né? Nesse inferno, cara, ficar ouvindo esse tipo de coisa.
O Lucas Lima não jogou nada no Palmeiras até hoje? Não jogou. Ele pôs a arma na cabeça do Palmeiras pra pagar 1 milhão por mês?
Não
pôs. Agora você vê, olha o cara, você vai embora do pé, amanhã você vai embora do... Pô, o cara assina o cheque pra falar isso pra um cara?
Agora, quem contratou... Me fala isso aqui, no Esporte e Instrução. Aí eu sempre respondo, poxa, você é novo diretor da RH, eu não tô sabendo.
Quem
contratou? Eu respondo agora, quer dizer...
falando pra você?
Isso, mas eu digo, ele responde aos torcedores.
Cara, quem contratou, que é o responsável, eles não falam nada. Sabe por quê? Porque eles têm salário, eles levam grana.
Tá tudo errado.
E você vê, num momento desses, né, super polarizado, a torcida violenta, o que a direção do Corinthians, por exemplo, decide fazer? Jogar mais uma querosene assim no fogo e falar: olha, que o. A gente tá multando o Jô. Que ele usou a chuteira vir. Quem sabe não incendeia um pouco mais, né? A torcida não fica com raiva, aí, não acha mais um alvo pra caçar.
Que tá okay. Porque você tem que
demonstrar. Mas jogar pra galera, né?
Não. Isso aí você tem que demonstrar o tamanho da sua pequenez. Isso é uma coisa tão pequena, tão provinciana. Ele só vai justificar quando eu falo Esporte Clube Corinthians Paulista. É coisa de província. É verdade, é coisa muito.
Vocês viram a resposta do Jô depois?
Não.
Ele escreveu um textão, cara. Dá vergonha ali a ler o texto, dizendo: gente, eu tenho o maior respeito pelo Corinthians. Não queria ofender ninguém. Minha chuteira era azul turquesa. Tá a foto ali.
Lembra que fosse verde. O Emerson Sheik falou pra mim com todas as letras: eu joguei de chuteira verde a final da Libertadores, onde eu fiz 2 gols e dei o principal título pro Corinthians.
Pronto, e aí, ninguém falou nada?
Eu lembro desse.
Então, sabe, mas isso é coisa provinciana. Igual a Ponte Preta, lá do meu time. Igual a Ponte Preta. A Ponte Preta é tão provinciana que ela acha que se ela ganhar do Guarani, tá bom.
Perdeu o Guarani, tá horrível.
Não, mas então perdeu, pra ela ganhar do Guarani, tá bom.
Uma coisa que é muito pequena, uma coisa que é muito perigosa também, que essa punição ao Jô vai muito. Porque a rede social fez escândalo, né?
Sim.
Porque é hashtag, não sei o quê. Se você ficar dando resposta pra tudo de rede social, você não faz nada. É a mesma coisa, assim, de dar satisfação. A torcida reclama, eu vou mandar alguém embora.
Exatamente.
Tem que fazer o seu. No máximo, conversar com o Jorge lá dentro, sem escândalo, sem, ó, Jô, evita jogar com isso aí pra não dar problema.
Verde,
acabou.
Lá
dentro, sem botar nota.
Estamos multando o Jô.
Eu tô com a imagem aberta aqui do Sheik, que era branca com aquela cor cítrica, amarela cítrica. Marca texto lá. Amarela, verde cítrico. Tá aqui, ó. Tudo bem, vai. Também tem um pouco de verde, vai, se você levar por esse lado. O do Jô não era verde da cor que o Bruno Prado tá usando aí, vai. Era um verde da moda. Mas vai, é a mesma fornecedora do Corinthians.
Por que que eles não pintam o campo de preto?
Não, eu não posso jogar no Corinthians, Flávio. Eu tenho que jogar de óculos de sol.
Pinta o campo de preto.
Vai lá ver essa banda.
Isso. Você é muito provinciano, mas faz parte.
Lá no almoço, no Corinthians, não se serve salada.
Pois é.
Tem alface lá, que é verde.
Só um detalhezinho, tá? Ontem eu vi uma manifestação do Ilho colocando o que está sendo feito. E eu tô muito na linha de concordar com isso. Eles estão sanando as dívidas do Corinthians dentro do possível. Reduziram a folha de pagamento em 3 milhões. Isso é altamente positivo. Está sendo feito, o trabalho tem que ser feito. Reduzir folha de pagamento. Ah, mas o time é ruim lá atrás. Então o problema vem de lá de trás. Eles estão sanando. A primeira coisa que ele tem que fazer é deixar de ser devedor. A partir do momento que ele deixou de ser devedor, ele começa a ter poder de compra, passa a ser interessante para o jogador jogar lá, receber em dia, portanto está sendo feito, tem que ser feito mesmo.
Tem que sofrer alguns anos, passar nas dívidas. Só uma última informação sobre a chuteira do Jô, essa é curiosa. Depois do comunicado dele, do time, a multa, a coisa toda. A fornecedora, né, do material da chuteira, a marca que produz a chuteira, tem, que aliás...
Que é a mesma do Corinthians.
É a mesma do Corinthians. Ela tem no seu site a chuteira, à venda, dizendo que é azul. Então, tá aí, só mais uma informação. A própria fornecedora vende como chuteira azul.
Se o jogo estivesse fazendo então, gol com o artilheiro do campeonato, não tinha problema, né?
Exatamente.
Ninguém ia falar nada.
Que é coisa provinciana.
Ô, Fred, saíram dois gols na Euro aqui, ó.
Um do Baumgartner pela Baumgartner Áustria,
pra Áustria contra a Ucrânia, 1-0. A Áustria vai garantindo o segundo lugar e passando. A Ucrânia em terceiro vai depender dos outros grupos, se continuar assim. E a Holanda faz 1-0 na Macedônia, gol do Memphis Depay. Que foi contratado pelo Barcelona, aliás, foi anunciado.
Foi contratado como é que foi a negociação dele? Foi um lance meio sem contrato, eles não pagaram nada, porque eu não vi informações de compra do Depay, né?
Ele assinou com o
Barcelona.
Acho que estava acabando.
Eu tô abrindo aqui a chuteira que o Jô usou. Deixa eu ver se tá green ou se está blue no nome da cor. Não, se tiver blue, acho que aí acaba qualquer tipo de. Xingamento do Depay não é culpa do jogo.
O Depay não renovou com o Lyon.
Se não tiver azul, eu não me chamo Fred Ring.
Entendeu? Não vou sei, colocar aqui, ó.
Ele veio da produção. Tô acreditando aqui na produção.
Pra ver a cor, ó.
Dá uma olhada.
Não é um verde que você pode xingar. Tá escrito azul mesmo.
Tá escrito azul, cara, pô. É
tem até a referência, né? O estilo CU 56914-3. Cor. Azul, blue.
As mulheres têm tanta, tem muito mais sensibilidade que nós. É só pedir para uma das nossas colegas da redação olhar. Elas vão dizer na hora a cor. É certinho. Para mim, isso é verde.
Não, mas ó, você pega o solado dela, Flávio. É porque eu não sei o material, como é que chama isso aí. Isso é nylon, eu não sei. Que é tudo muito moderno hoje. Você vira a chuteira para pegar as travas da chuteira, ó. Ela é azul, ela não é verde.
Tá escrito azul mesmo.
Então você não pode detonar o jogo, cara.
Ele foi multado pelo clube. Quer dizer, não foi, né? Aquelas multas que fala que multou o cara e não multa ninguém.
Sim, né?
Porque, pô,
é aquela discussão, Fred, do. Não é rosa, é salmão.
O problema é que ele não tá fazendo gol. Só isso.
É isso.
Esse é o problema. Se ele estiver fazendo gol, acabou. Aí tá resolvido. O problema pode jogar de azul, de rosa choque, de verde.
E custa 500 conto a chuteira, tá?
500 pau.
Do Joé.
Nada mal. Podia ser mais ainda. Essas chuteiras de jogador aí custam qualquer coisa. Ó, o Bruno Prado trouxe informação pra você que acompanha o Esporte em Discussão da Eurocopa. Os dois gols que saíram estão completo aqui com, 3 horas atrás, um enigmático post de Cristiano Ronaldo com uma foto da seleção portuguesa. E ele escreveu: enquanto copiam meu passado, eu invento novos futuros. Me lembra um pouco as frases do Viga, nosso amigo do Rio, é poético. Não sei o que ele quer dizer com isso, mas que futuro será que o Cristiano está inventando? Para onde deve voltar?
Perdão, custa R$1.614 essa chuteira.
500 conto, achei barato essa chuteira aí do Jô. O quê?
E é blue turquesa, é azul turquesa a chuteira,
tá? É como eu estou falando, o Jô falou, a gente falou. Mas o Corinthians tem que arrumar razões para o torcedor poder continuar dizendo
aqui,
que vai cometer chacinas, tá, né?
Não é verde, não.
Pra
mim é verde. Pro cara, né, meu?
Não, pra mim é verde.
Não, mais do que, né, criticar. O cara foi multado. Gente, enfim, uma besteira. O Corinthians empatou com o Bahia ontem. Conseguiu segurar para aqueles que jogam cartola o SG. Não tomou gols ali. Garantiu saldo de gol 0. Não fez gol também. E tem um duelo contra o Sport na quinta-feira e depois o Flu fora de casa. E o Corinthians, né, que depois das últimas partidas talvez deu uma renovada nas esperanças do torcedor, no jogo com o Palmeiras.
Renovada do quê?
Ah, de que não vai cair?
Ah, tá.
Que vai brigar por algo melhor.
Não vem com essa conversa de que vai brigar por título. Não.
Você vai brigar por Sul-Americana, né?
Depende da expectativa que você tenha. Esperar que o Corinthians vá brigar por título, não dá. Mas se você esperar um futebol um pouquinho melhor, uma posição intermediária, meio de tabela, ok. É dentro do que é possível com a lei que tem, com as condições atuais que tem. Se for nesse aspecto, ok. Ontem, ó, empatar na Bahia não é uma coisa fácil, não. O Corinthians tem se virado bem, tem dado uma ajeitada boa. O Silvinho aos poucos vai colocando as ideias dele, e ele foi auxiliar técnico do Mantini, e se olha a seleção da Itália, as ideias táticas são maravilhosas. Se ele puser um pouquinho só, você vai dizer, o elenco é ruim. Tá, mas a ideia tática faz com que o jogador fraquinho fique melhor, né? A tática é feita para que você aprimore a condição de um jogador que joga menos.
Uma coisa que é muito difícil no Corinthians, e talvez seja um próximo passo, porque o Silvinho está começando agora, né? Então... não dá pra saber, mas falta qualidade pra isso. É conseguir ganhar jogo, assim. O Corinthians consegue fazer jogos assim que ele equilibra. Ontem foi um 0-0 horroroso. Isso o Corinthians faz, não é tão fácil fazer gol no Corinthians.
Se fecha é difícil, a casinha.
Ele fecha bem, mas o duro é quando tem que ganhar. Ontem estava fora. Vai jogar em casa contra um time mais fraco. Esse é um
Sport agora.
Esse é um bom teste, assim, para olhar. O Sport provavelmente vai jogar fechadinho aqui. Não vai ser fácil, porque vai sofrer. O Silvinho até agora ganhou um jogo no Corinthians, que foi contra o América em Belo Horizonte. Foi um gol de pênalti do Fábio Santos. Contra o Atlético Goianiense, ele perdeu aqui, depois até empatou em Goiânia na volta na Copa do Brasil. Perdeu duas vezes aqui pro Atlético Goianiense. Então o duro é quando tem que ganhar. O Palmeiras não ia jogar tudo fechadinho. Então foi 1-1, até foi bem, um jogo mais aberto. Mas quando tem que ganhar jogo, e para conseguir coisa um pouquinho maior, você tem que ganhar jogo, né? Isso ainda tá muito difícil. O Corinthians não cria nada. Né?
5 jogos, 5 pontos, se ele mantiver essa média, ele cai. 38 jogos, 38 pontos.
Não, pode cair ou pode ficar, né? Não, com 38, não pode? Com
38,
não. Muito difícil.
Depende da média.
Eu torço muito pelo Silvinho, gosto muito dele, das ideias dele, mas só tanto ele que essa
Vamos
média...
construir o nosso resultado. É importante sempre se lembrarem disso, tá? Eu gosto de lembrar da frase do Silvinho. Vamos juntos construir o nosso resultado. Cito aqui o colega Rafael Brian, do torcedores.com, que ele fez uma matéria listando as negociações do Corinthians por jogadores nessa temporada, e tem algumas saindo e voltando mesmo sem grana. Então, trago elas para vocês. O torcedor corintiano que também quer saber se vai melhorar o time de alguma forma. O Bruno Mendes deve sair, né? Tem o Inter que já anunciou que tem interesse nele, tá negociando a contratação. E o Otero também, o Vasco, alguns clubes da MLS têm interesse por ele, não deve mais vestir a camisa do Corinthians por enquanto, segundo o Rafael. Aí tem algumas opções de grana pro Corinthians. O Corinthians deve levar uma grana, né, na negociação eventual aí do Arana. Parece que o Benfica estaria preparando uma proposta de 10 milhões de euros. Tem alguns times na Europa prontos para contratar o Arana, e aí o Corinthians levaria uma participação dessa negociação. Mas hoje, de interesse do Corinthians, tem 3 jogadores que a gente pode listar aqui, e os 3 têm uma dificuldade para rolar, mas são possibilidades. O Paulinho, o Guerreiro e o Romero. Os 3 ídolos no Corinthians, né, com passagens importantes e tal. O Paulinho, a gente esteve falando disso esses dias, ele esteve na mira do Corinthians, do Red Bull, se despediu da China, né, morou 7 anos lá, deve ter dinheiro infinito. Então, o único problema seria convencer ele a baixar o salário, porque a gente sabe que ele gosta do Corinthians, que o corintiano adora ele.
Ele está treinando no Bragantino já há algum tempo, que ele não conseguiu voltar para a China por causa da pandemia. Ele está treinando no Bragantino já há 1 mês mais, até mais.
O Bragantino tem dinheiro, né?
Mas também o Bragantino não vai fazer loucuras, né? Não vai pagar uma fortuna no Paulinho.
Assim, primeiro, eu acho que ele não tem nada a ver com o perfil do Bragantino. Tem nada a ver.
Não, nada a ver.
Mas, se o Bragantino quiser em briga com o Corinthians, é óbvio que o Bragantino vai ganhar, né?
Vai levar, vai pagar.
Pensa bem, aí nós estamos falando de profissional, estou falando de amor, estou falando de comparar
com o Bragantino. Mas às vezes o cara fala pro Paulinho, pô, vem, volta pro teu time, e daqui 10 anos você vai receber, a gente paga aqui 1 milhão de salário, não, dá, não, né? Te paga nada, né? Daniel Alves.
Por mais que ele tenha grana e tal, o cara vai falar, peraí, e outra, vamos cobrá-lo como se ele estivesse recebendo em dia, e vai entrar nesse inferno todo.
E ele jogou também no Bragantino, no antigo Bragantino, mas jogou lá.
Claro,
também.
Então o cara tá lá, mora, acho que ele
mora lá, inclusive,
na cidade.
Mora lá.
Tranquilo, uma estrutura maravilhosa, sem encheção de saco de
torcida. Sem encheção de saco é mais importante.
Só se ele fosse, sabe, só se ele quiser ser muito altruísta. Não tem nenhuma razão pra ele jogar
pra abraçar uma torcida que hoje fala em chacina e acabar com a vida de quem não entrega resultado.
Ele já deu o que tinha que dar. Ele
já
vai
pensou meio assim. Raul, Paulinho e Claudinho?
Ele pode até estragar a história dele no clube. Então, claro que se ele for ficar no Brasil, só se ele estiver maluco, entendeu? Essa coisa apa. Lógico que ele vai jogar no Bragantino. Lógico.
Fica tranquilinho, perto do condomínio lá em Canadá, de casa.
Eu só não entendi isso porque o Corinthians também se colocou à disposição pra ele treinar, né? A família dele mora lá?
Ele mora lá.
De Bragança?
Não entendi porque.
Acho que ele tá morando lá.
Casou, eu acho que quando ele foi trabalhar lá, ele gostou da cidade, deve ter comprado alguma coisa e tal. Imagino que seja isso.
Acho que ele mora no interior, sim. Ou em Bragança ou próximo.
Pertinho, então... deve estar num sítiozinho, deve estar sossegadinho, né? Deve ser um cara tranquilo, sossegado.
Pela idade, não é mais aquele Paulinho com aquele vigor que subia, descia, parecia um cavalão, né? Vigor físico. O Renato Augusto tá com o mesmo problema, né, também, mas se são caras...
A dupla do Tite.
Renato tá na seleção, mas já é difícil, né? Num clube ainda você consegue encaixar, mas pra jogar na seleção, vamos com calma.
Seria muito útil ele vir.
Mas precisa ter uma outra realidade, né?
O Renato pra substituir...
A próxima informação que ele trouxe é do Guerreiro.
O Renato pra substituir o Gerson seria legal também.
Pô.
Se ele não conseguir voltar.
É, o Gerson. Vamos ver o que, que o Gerson vai fazer na Europa. Eu tenho expectativas interessantes para ele decolar lá.
Eu acho que o Guerreiro é o mesmo caso.
É, o Guerreiro, na verdade, quem tá dizendo que teve conversa entre clube e empresário do Guerreiro é o Jorge Nicola, no canal dele no YouTube. Pode estar certo, Jorge Nicola chuta também, que nem o Rodrigo Muniz, fala umas coisas que acerta, fala outras que não. Não sei, pode ser que ele tenha essa informação secreta aí. Ele tá dizendo que teve conversa entre o Corinthians e o empresário do Guerreiro. A direção do Corinthians tá negando. E o Romero é aquelas coisas que torcida adora, que eles, acontece um negócio e de repente surge um interesse. Então, basicamente, teve um torcedor na porta do hotel da seleção paraguaia, que foi lá cornetar ou pedir, ou lá suplicar ajuda ao Romero, e ele falou: fala com o presidente. Então, essa resposta... É isso. Ele falou, fala com o presidente. E aí,
Deus do céu. Provavelmente era um baita mala que tava enchendo o saco. Ele quis se livrar do cara e falou,
fala com o presidente. Lá, esse é o interesse, tá? Isso aí foi lembrado da matéria do Brian. Enfim, são essas as possibilidades do Corinthians nesse momento.
Uma vez eu tava vendo umas fotos com o Bruno, e aí apareceu uma Ferrari. Eu falei, que carro bonito. Ele falou, é mesmo, né? Meu interesse na
festa. É isso, não, é o mesmo interesse que o Orlando Magic teve na minha contratação. A palavra não, assim, é só uma palavra. Ele
e outra coisa, eu acho que o Corinthians tem enorme interesse em contratar o Messi.
Tem!
O Cristiano Ronaldo. De repente,
mas antes disso, a gente tem que falar daquela proposta.
Não quis o Drogba?
Não, mas tem que falar da proposta de empréstimo do Messi pro Corinthians, né? Que tem que ver se o Messi tá com 2 milhões sobrando pra emprestar pro Corinthians, aí parece que ele tá pedindo aí os empréstimos. Tem que ver se tem pra acertar.
Não, o CR7 vinha pro Corinthians. É que o patrocínio era da Coca-Cola.
Ele falou, não dá mais. Pra mim não dá mais. E aliás, tem que dizer um negócio, como fã do Cristiano que sou, errou. Tá, com todo respeito a todas as opiniões, tem foto do Cristiano fazendo propaganda do KFC em Dubai. Brother, vai, vamos ser coerentes aqui.
Ele é
um
cara do business, ele é
grana, ele é money, mas ele deu lá o recado dele. Enfim,
são coisas assim, é muito complexo isso. O marketing esportivo hoje é uma das coisas mais rentáveis do futebol.
Sim.
E ali numa situação dessas, entram quatro situações. Entra, primeiro, o patrocinador do evento.
Né, patrocinadores dele.
Da UEFA. Aí tem o patrocinador da seleção de Portugal.
Sagres.
Não, então,
é sempre o Sagres lá que está nas roupas de Portugal.
Depois tem o patrocínio do clube dele, que está envolvido com ele. E depois o patrocínio dele. Então são quatro situações de marketing.
Sim.
Que muitas vezes elas não batem. E o Cristiano Ronaldo é apenas o cara com o maior número de seguidores no mundo. 385 milhões.
É sério? Nossa, 300?
Tem.
Você não deu 100 milhões de seguidores para ele não, Flavião? Nossa,
não dei. Ele tem tudo isso somando todas as redes.
Ah, somando as redes. Isso. Tá. Que eu sei. Portanto, que é 200
ele,
no segundo
ele
no
impacta
Insta.
Esse número de pessoas.
Já passou 300 no Insta, hein? 302 milhões só no Instagram, cara.
Ele é um absurdo. Monstro, né?
Então quer dizer... É um cara que ele tem um impacto muito forte no que ele faz. Então, ele também, aliás, ele talvez seja a marca mais forte dessas quatro que eu citei. Mais que o clube, mais que a UEFA e mais que a seleção portuguesa.
Vamos fazer como o Cristiano? Vamos para o intervalo comercial, pagar contas. Boa Vista, rapaz, tá difícil, viu? Voltamos à Rádio Jovem Pan. Trazendo para vocês os destaques da Copa do Brasil. Tem sorteio amanhã, é a competição mais milionária do futebol brasileiro e os times ficam sedentos no Pix da CBF. Faz o Pix. Ó, hora da gente falar de Copa América com Márcio Reis. Marcião vai trazer os destaques da competição que rola por aqui no Brasil. Fala aí, Marciones.
Copa América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Seleção brasileira que folgou nessa rodada, já que os grupos da Copa América são compostos por 5 equipes, acabou se beneficiando com a vitória do Peru sobre a Colômbia. Isso porque a seleção canarinho tem 2 jogos, 2 vitórias, somando 6 pontos. Na segunda posição vem os colombianos, que têm 4 pontos. Se tivessem vencido, passariam o Brasil e teriam uma folga. E se a seleção brasileira se apegar no retrospecto, a vitória é quase certa, isso na teoria. Isso porque a última vitória dos colombianos sobre os brasileiros foi em 17 de junho de 2015, por 1-0. E em Copa América, são 10 confrontos, no total, sendo 7 vitórias do Brasil, 2 vitórias dos colombianos e 1 empate. Para a próxima rodada da competição, o professor Tite não poderá contar com o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, que se recupera de entorse no joelho direito. além de Thiago Silva e Alexandro, que fazem trabalho de preparação física à parte. O restante está à disposição para esta quarta-feira, dia 23, onde a Seleção Canarinho enfrenta La Tricolora, Colômbia, às 21 horas no Nilton Santos. Uma vitória classifica os brasileiros na próxima fase da competição.
Valeu, Marcião. O Brasil ganhou essa Copa América já, azar, vamos lá, é isso, vai dar Brasil e a gente vai ter que aguentar o Tite até a Copa. Então vamos ao que interessa, né? Vamos aos adversários.
Aliás, ele recebeu a camisa ontem, você viu, do Neymar?
Aceito, não, cinco, pô, um abraço, cinco grandes amigos, né? 5 anos me convocando, obrigado, me dando moral.
Obrigado por nos aturar.
Obrigado por me deixar trazer minha família pra Copa.
Os parças.
Obrigado pra trazer meus parças pro hotel na Rússia. Obrigado por me tratar diferente de todo mundo nessa equipe, me dar uma vaga de estacionamento com meu nome, me permitir tudo que eu... Obrigado, professor.
Não é nem o capitão que tem que dar a camisa pro
claro,
técnico,
mas né? Não, é o lacrador. É o Neizão, foi lá e entregou pro
time. O Palmeiras dele. O auge no tempo da Academia 2, que eu acompanhei bastante, o Ademir da Guia nunca foi o capitão, mas ele era quem representava o time. Ele era o bolão, chamado de bolão, né? Não porque era gordo. Bolão, porque ele era o cara que jogava muito. Joga a bola no bolão e tal. Então era meio que essa, meio isso aí.
A referência técnica.
Ele não tinha perfil de líder, como o Neymar também não tem, mas na hora do vamos ver. Até hoje, né? Você fala do Palmeiras, você fala, Ademir da Guia.
É o grande da história, o craque.
Nunca. É normal, é natural. É, acho que assim, o Brasil, esse jogo, ele vai continuar fazendo testes, é a oportunidade final para testar os jogadores. Deve fazer mais alguns testes.
Que testes? Quais testes você imagina que ele faça, Flavio?
Os caras não jogam.
É, Flavio. Ele não põe nem pra jogar? Qual que é o teste? Ele
colocou o time, mexeu bastante no jogo anterior. Coloca jogadores. Faz.
Vinícius Júnior, você não queria ver?
Eu queria ver o Vini também, titular.
Vai colocando devagarzinho, vai colocando.
É provável que o Everton seja o goleiro também.
É, vai colocando aos pouquinhos, cara, vai todo mundo, vai dando rodagem pra todo mundo. É, o time da Colômbia já foi melhor, né? Não tá, não vive um bom momento.
Ruim demais.
Eu só espero.
Tá jogando nada.
Não machuquem o meu menino, né?
Vezes, Brasil e Colômbia teve um tempo que, assim, tempo, não faz tanto tempo, assim, que era pegado o negócio, assim, criou-se depois daquele jogo da Copa de 14 uma certa rivalidade, até em amistoso tava saindo pancada pra todo lado, mas acho que já diminuiu. O Rueda não levou o James Rodríguez, né? Isso perde muito. Ontem
teve o talento.
O Colômbia, ele joga o Cardona, assim, é um jogador habilidoso, como vários aqui, exato, né? É, ele é habilidoso, mas é de vez em quando, assim, o Cardona mete uma bola boa, fala, nossa, como ele joga, aí ele fica 5 jogos sem fazer nada, e depois mete outra bola boa, tanto que ele ficou aqui em México, Argentina, ele não saiu desse circuito. O Ramos é o cara diferente da Colômbia.
Vai jogar
o
Borja, né?
Borja ontem fez gol
ontem. Agora, no Brasil 4x0 com o Peru, não sei se vocês concordam comigo, acho que foi mais uma atuação muito boa do Neymar.
Sim.
Mas eu comecei a me lembrar, infelizmente, do Neymar da Copa. Do Neymar que cai a cada outro lance contra o Peru. Teve entrada dura, teve, mas, brother, tá virando uma coisa. Ele não tá percebendo. Eu acho que se ele continuar nessa pegada, já vira meme de novo. Eles estão encostando nele, ele tá decolando, ele cara. Não tá, dá, não dá, ele é atleta.
Ele tá provocador de novo, né? Não sei se é coincidência ou não. O Flávio pode falar um pouco mais da vida amorosa do Neymar. Não sei se é coincidência ou não dele estar. É, não sei quem é a moça aí. Até fizeram uma matéria com ela, não sei, enfim. Mas o cara é moleque, mas já vai fazer 30 anos, mas é novo ainda. Quando o cara vive um novo amor, ele quer, né, Flávio? Fazer
não
uma
sei
graça pra moça,
eu sou um homem,
né?
De um único amor.
Não, mas ele quer fazer uma graça pra moça, né? Tá namorando, então ele quer dar uma caneta no cara.
Isso,
né?
Mostrar.
Ele faz isso porque ele faz mesmo.
Chorou
assim
na entrevista
mesmo.
Coletiva.
Assim. Então, o choro na entrevista coletiva, até no dia eu fui pego meio de surpresa e falei, tá aí um Neymar que a gente, né, consegue gostar de repente, porque, pô, foi mais humano. Depois eu parei, pensei em casa, vi de novo. Falei, brother, o que ele tá falando?
Ele chora, ele fala
que foram 2 anos difíceis.
Pô,
dois anos de Mangaratiba. O Neto falou
por causa
isso
das contusões.
2 anos de Mangaratiba, as blogueiras indo de avião pra lá.
Ele ficou
colocando terror, aí chora no jogo com
ele
o Peru.
Ele ficou dois anos. Gaspar, é muito difícil. Ele ficou 2 anos machucado e é complicado. É como se você ficasse rouco 2 anos.
Em Mangaratiba com as blogueiras de avião.
Se você encher estádio, você vai ter um avião e vai ter um monte de blogueira também. É uma questão de cada um é cada um. Ele enche estádio, ele é atração. Ele tem uma
ressurreição.
Cada um é cada um. Eu ganho muito menos que o Neymar. Óbvio, eu não enche estádio. Eu não sou atração, eu vou e ninguém me vê, é normal, né?
O repórter falar que ele tá chegando perto do Pelé, acho que ele ficou meio assim,
ele lembrou os números, foi essa pergunta aí,
ele ficou meio
os números
assustado
dele na seleção,
assim.
Ele lembrou que ele nunca ganhou uma Copa, ele falou, como é que é possível, o que tá acontecendo aqui? Como assim, cara? Eu vou igualar o Pelé?
É.
É ridículo, né, essa comparação. É ridícula.
Vai,
né,
superar, mas ninguém
é igual. Não é uma comparação.
Ninguém é igual. Ninguém, isso aí é número. São números e na média é muito diferente.
A cereja do bolo
é
ganhar a Copa. Ele precisa ganhar a Copa. Ele precisa ganhar a Copa.
Mas não
também é um exagero.
Não dá.
Ah, Neymar, ele joga muito. Ele nada de braçada. Não tem melhor que ele. Não tem, não adianta. E nem próximo a ele. Tanto que quando ele não joga bem, a seleção não faz nada. Entendeu? É, sugam o sangue dele. Eu, se fosse o Neymar, eu ia ficar de saco cheio também. Falar, pô, mas vocês jogam a bola em mim, eu tenho que resolver sozinho, porque os caras são muito diferentes dele. Mas também acho que há uma forçação de barra. Mas também eu faria tudo isso também, se tivesse um bilisquinho novo
na parada. Nós temos ano que vem. Nós temos ano que vem. Temos ano que vem três atletas que jamais ganharam Copas do Mundo e vão disputar: Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Ou seja, um será um grande jogador se ganhar e os outros serão medíocres.
Né? Não, Flavião. Mas,
pode ser que nenhum dos três ganhe também.
Peraí. Um é seis vezes melhor do mundo. O outro é cinco vezes melhor do mundo e o outro é o Kaiká de Mangaratiba.
São bem diferentes.
Eu sou fã do Neymar.
É o cara que. Peraí. O cara que
quer comparar ele com o Cristiano e com o Messi?
Não. Nem ele. Cristiano e Messi. Cristiano e Messi não tem ninguém no Brasil.
Ninguém.
Na história. Só o Pelé.
É, então, e depois eu também acho.
O Cristiano Messi, eles são maiores
que todos os outros jogadores. O azar do Neymar é estar junto.
Todos os jogadores brasileiros, nenhum chegou nesse nível.
Você viu a culpa?
Não, assim, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele teve um momento que ele jogou mais que o Messi, eu acho. Só que durou pouquinho.
Ronaldinho então, foi maior.
O Ronaldinho é fenômeno, até pelas condições e tal. Teve um momento que ele foi mais explosivo que o Cristiano Ronaldo. Mas também pouco, esses caras estão há 10 anos. Caras que estão nesse alto nível de 10 anos, não tem no Brasil.
Não tem,
infelizmente.
Não
o
tem
coitado
mesmo.
Garrincha, que eu vi muito, coitado no sentido, com todo respeito, era um baita jogador, mas ele durou 3, 4 anos, porque ele não tinha condição
física.
O
Ronaldo machucou muito.
E aí, por aí vai. Então, esses caras não tem ninguém, nem o Neymar, nem ninguém no Brasil. O Zico, querido Zico, maravilhoso, também verdade. Chegou uma hora que o joelho dele não aguentou. Então, não é o Neymar, qualquer um, né? Não tem jeito.
Reta final do nosso Esporte em Discussão, pra gente tocar nos últimos pontos aqui, tenho que mencionar que o Piripiri, o 4 de julho, cornetou o São Paulo hoje no Twitter, tá? De novo, eles estão ali com uma que vão lembrar pra vida inteira desse jogo, né? Então o tweet foi o seguinte: na hora que São Paulo tomou o segundo gol do Santos, o Piripiri, @4de julho PI, tweetou: pra não faltar quando precisar, se tivessem poupado, não estariam nessa situação hoje. Com relação aos gols, né? Fazendo referência aos gols.
Mas você lembra que quando acabou o jogo, o Pablo ficou falando de
zagueiro? Ficou, que aqui é o time grande.
Aí teve um site, não sei se foi o UOL, Globo.com, enfim. Tem um dos dois aí, fez uma matéria com o cara que cuida da rede social do 4 de julho.
Pronto.
É um moleque do colegial. É um menino de 15 anos, 16 anos.
É o estagiário do 4 de julho.
Ele tá no ensino médio
e
ainda.
E a gente tá aqui falando
não
dele.
Não ganha nada, né? E é divertido. Ele faz.
Isso quatro, é uma bobagem. Você não tem que... como motivação. Quando perde, os
assim, motivos. Assim, vocês vão entender. O 4 de julho não deve ser levado a sério assim nesse sentido.
É o
nem
Ibis.
Ele se leva
é
a sério.
Ibis,
pô,
é o Ibis,
pô. O cara tá divulgando a imagem depois, ele motivando os caras no vestiário depois. Vamos, gente, cabeça erguida. Olha onde vocês chegaram.
É o time pequeno.
Não sabe o que acontece.
É o time pequeno que sabe do tamanho dele. Que aproveitou a exposição e brincou.
O que fica registrado na história é que o São Paulo conseguiu uma das maiores vergonhas da sua história, perdendo uma equipe pequenininha. Que sabe que é pequenininho, sabe, que tem essa coisa que você falou grande, de brincadeira e tal.
E aí
quando eles ganharam, o São Paulo ganhou, nos últimos 20 minutos, que os caras, coitadinhos, cansaram, os caras foram tirar a satisfação. Tá vendo?
O 4 de julho não quer ser grande, eles sabem o tamanho deles, eles aproveitaram
a exposição. Não tinha nada que eles queriam mais do que o Pablo ir lá e provocar. Sim, e respondeu, caiu na dele.
O Pablo
deles,
foi
né,
juvenil, aí jogamos, somos demais.
Tá vendo?
Pablo
é um juvenil. É importante lembrar quem é o time grande, irmão.
Juvenil total,
Pablo. Como
se
um
troféu, tivesse falado, nós somos maiores que o São Paulo.
Pois é.
Imagina.
Juvenil, então a gente faz aqui, presta o serviço a você que torceu tanto pelo Piripiri, de contar desse tweet e trazer aqui a agenda do Piripiri. Vai jogar na Série D contra o Palmas no próximo sábado, enfrentar o Palmas lá em Palmas.
Palmas pra eles.
Isso, palmas pra eles no estádio Nilton Santos, que é o nome do estádio lá na capital tocantinense. Lá em Palmas tem um estádio Nilton Santos.
Legal, parabéns ao Tocantins, então, porque aqui no Rio, primeiro eles colocaram o nome daquele marginal do João Avelange.
Sim, pra depois
o nome do grande Nilton Santos, né?
Então, pois é. É bom. 1:52, importante a gente falar do Santos, apesar das mazelas do São Paulo. O Santos foi muito grande ontem, derrubando expectativas nossas de que seria um time que brigaria para não cair, né? Tá conseguindo resultados, mais uma vez, como no ano passado, impressionantes. E aí, Diniz, temos um amante do Diniz e um hater do Diniz aqui na minha frente. Pra vocês, o Diniz organizou esse time do Santos, conseguiu bem, tirar leite de pedra, é dele o mérito.
Ontem tem mérito total, merece aplausos. O jeito dele jogar ousado é legal, mas só isso não enche barriga, eu costumo dizer. Porque quando precisa jogar de um jeito diferente, também precisa, né? Foi por isso que ele perdeu o título no São Paulo. Se ele tivesse jogado um pouquinho diferente, ele poderia ter tido mais chances. Mas que ele é um cara inteligente, que ele é um cara que gosta de atacar os outros, todo mundo sabe. E com o Marinho com vontade de jogar, o Santos é um. Com o Marinho desmotivado, o Santos é outro. Já perdeu o Soteldo, que era o diferente. E com o Marinho desmotivado, o Santos fica um time como um zaço. O Marinho ontem gastou a bola. Gastou a bola. E ontem eu ficava falando pro Flávio aqui na transmissão: ó, o Fernando Diniz está fazendo. O que ele azucrinou o Felipe Jonathan? O que ele azucrinou o Camacho? E o Camacho também jogou bem, hein? O Camacho no Corinthians era um jogador comum. Ontem ele já deu um pouco mais de qualidade ao meio-campo do Santos. Não é nem um gênio.
É um jogador. Como o Bruno falou, o Camacho é um cara que tem a confiança do Diniz, né? Então ele sabe que não vai se queimar.
Não adianta você achar que ele vai. Né? Mas ele é um cara que rouba a bola bem, entrega para um cara próximo e tal. Ele já melhorou o time do Santos. E ontem o São Paulo não jogou bem. Então tudo isso favoreceu a equipe do Santos. Mas claro que o Diniz ontem tem total mérito. Jogou bem o Santos e não coloca o Santos não brigando só lá embaixo, como a gente. Eu também falei que o Santos ia brigar na parte de baixo da tabela. Ontem eu gostei. É intermediário pra cima, dá até pra beliscar alguma coisinha melhor. Agora, título não. Título, acho que não dá, porque o time do Santos não tem peça de reposição, é um banco fraco. Tá mais preocupado em vender do que comprar, não tem dinheiro.
Depois do jogo, né, o Marinho deu mais uma daquelas entrevistas da hora dele, assim, ele falou, né, uma parte da entrevista, ele abre aspas, diz, eu sei que eu sou muito bom, fecha aspas, ele é bom mesmo, ele já deu entrevistas no início do ano, né, dizendo, vocês me tratam como meme, vocês esquecem que eu jogo bola, que eu jogo muita bola, eu jogo pra caramba, memes, né? Sabia não, ele é assim, divertidíssimo, mas joga muita bola.
O Santos, às vezes, no meio do caos, ele te dá uma vantagem pra quem vai trabalhar lá, agora é o Diniz que tá lá, assim, ao mesmo tempo ele te deixa meio à vontade, assim, assume aí, você tá à vontade, faz o que quer, quer puxar moleque, puxa, quer jogar do seu jeito, joga, assim, ele meio que dá uma tela em branco pro cara, faz o que quiser. Aí ele vai fazendo, ele vai botar os moleques, acho que é um time que combina mesmo com as ideias dele, assim, ele vai
funcionar. É meio Aldax, funcionar. Né? O Aldax é meio assim também, ninguém
vai lá, toca aí, é seu.
A diferença é que o Aldax paga, né?
Acho que vai funcionar. Assim, tem algumas coisas que tem que... O jogo com Juventude foi muito ruim. Foi o 0-0 na Vila. E assim, o John não fez uma defesa, mas o goleiro do Juventude também quase não pegou na bola. Se o Juventude ficou fechado, o Santos ficou com a bola de um lado pro outro e não fez nada. Então esse tipo de jogo ele vai ter trabalho, vai ter os altos e baixos. Contra o Fluminense, o time jogou bem. E perdeu muito gol e tomou o gol no erro do Felipe Jonathan, o Nenê fez o gol. E ontem jogou muito bem e ganhou o jogo. Então vai ter, daqui a pouco ele pode pegar um Cuiabá em casa e não conseguir dar um chute no gol. Então vai ter esses altos e baixos. No brasileiro, é um time que deve ficar ali de meio de tabela. Às vezes meio de tabela pode até te dar uma vaga numa pré-libertadores. Às vezes a vaga chega até o meião da tabela, oitavo, nono. E nas Copas, quem sabe aí, ver o que vai rolar. Amanhã tem sorteio, que a gente tava falando. Ele pega um adversário viável, passa. Ele tá nas quartas, tá entre os oito.
Mais uma vez.
É Sul-Americana, ele vai jogar com o Independiente. É um jogo difícil na Sul-Americana, mas
nada
se
do
passar,
outro mundo
também, dá pra passar.
Primeiro em casa.
Joga primeiro em casa.
O futebol é muito curioso, porque o líder do campeonato é o Atlético Paranaense, cujo técnico é o Antônio Oliveira, que era o quê? Auxiliar do Jesualdo.
Auxiliado
quando mandaram embora o Paulo Autuori, sabia que...
Quando aqui ele era auxiliar do Santos.
E por que ele foi parar lá? Porque o Paulo Autuori é o supervisor lá do Atlético. Sim. E aí ele sabia da competência, ele viu os caras trabalhando. Falou, tem um cara lá.
Pode trazer aquele cara.
Trouxe o cara.
Ele veio como auxiliar e depois...
Eu não sabia, ele é filho do Oliveira, que foi um grande jogador de Portugal.
Antônio Oliveira. Atacante, o Oliveira? Não. Lembro do Oliveira, bom de bola,
isso,
cara.
Isso, era um baita jogador, jogou na seleção portuguesa.
Sim.
Eu falei assim, caramba, será que é aquele Oliveira? Mas depois veio na idade e vi que não, é filho dele.
Que legal.
Ele tem 40 e poucos anos, né?
Então, legal. O Oliveira vai ter 50, 60 e pouquinho. Então, o cara é filho do Oliveira, que bacana, legal. Deve ter estudado pra caramba com o próprio Jesualdo, que é o professor lá da Universidade de Lisboa. Pô, legal, de Lisboa, não, do Porto. Ah, legal, achei ótimo. De repente o cara tava lá no Santos.
Mas e se descobriu o Paulo lá no Paraná.
Que é outro time que deixa o cara trabalhar. com tudo que o Petralha
dá estrutura, dá dinheiro.
Mas ele deixa trabalhar.
O Santos tem muitos problemas financeiros para resolver, só pra gente encerrando o programa de hoje, eu cito aqui, porque o Rueda falou disso esses dias, que o Santos e o Krasnodar chegaram a um acordo sobre o Cueva, pagamento dos 7 milhões de dólares.
Isso é uma vergonha, né?
Pois é, entre as vergonhas, só pra gente lembrar.
Cobrar o Sampaoli.
É sempre importante a gente ter isso na memória fresca aqui, os problemas financeiros do Santos com jogadores e transferências. Vamos aqui, tem o caso Hamburgo do Kleber Reis. Aí tem o Atlético Nacional, caso com o Clube Bruges, o Atipato com o Soteldo, o Krasnodar com o Cuevas, as dívidas trabalhistas, dívidas tributárias. Segundo o Rueda, isso somado ainda com as dívidas com o Juliano Bertolucci, com o Doyen, o Barcelona, passava de 60 milhões de reais a conta, e o Santos está começando, segundo sua gestão, a fazer como o Corinthians também, tentar colocar as contas em ordem. É o único jeito, para todo mundo, para clube, para as pessoas.
Um clube que vendeu o Robinho, que vendeu o Neymar.
Que vendeu o Rodrigo.
Você viu um dos nomes que o Fred falou que o Santos deve? Pro Barcelona. Por quê? Na venda do Neymar.
É.
O Santos vende o Neymar pro Barcelona, não tem dinheiro, fica devendo.
É porque
é na prioridade do Gabigol. E não consultou o Santos, o Barcelona.
E era uma prioridade que provavelmente o Barcelona nem queria usar.
Exato.
O problema é que o Santos foi brigar com o Barcelona, né? Porque o negócio do Neymar, você pode falar um monte de coisa, mas o Santos vendeu ele pro Barcelona... por livre e espontânea vontade.
Claro.
Qual é o valor? Tinha um contrato. Qual é o valor? O Barcelona oferece isso. Aceitamos.
A gente nunca vai saber, né? O que de fato foi aceito.
Sim, pode
ali,
ter um monte de coisa, mas na do pano, parte do Santos, ele tinha poder de veto. Tanto que o Santos foi na FIFA
aceitou.
E perdeu.
Exatamente,
ele Santos aceitou. O Santos aceitou. O Santos não tem nada que reclamar. Você pode outras pessoas reclamar, o grupo diz, enfim.
Saber o que eles consultam.
Mas o Santos aceitou a proposta. O Santos não tem direito a nada.
Ah, era pouco.
Ele foi na FIFA e perdeu.
Temos que ir encerrando o Esporte em Discussão de hoje, já chegando às 2 horas da tarde. Valeu a você que acompanhou mais um programa, deixou sua curtida, descurtida, certamente aquele placar avassalador. Hoje eu não tô vendo o número aqui, mas o curtidas e descurtidas no YouTube é sempre uma sacolada em nossa direção. Por enquanto, a Áustria bate a Ucrânia por 1-0 e a Holanda, a Macedônia por 1-0 também. Os jogos da Euro estão no intervalo. Até amanhã no Esporte em Discussão. Boa tarde, família. Boa tarde, Prado, Marcial.
Valeu,
você que nos acompanhou, tamo junto.